Hugo Prado Neto é um dos treinadores mais respeitados no Brasil pelo seu conhecimento com os medidores de potência. Mas ele também é um ciclista e, consequentemente, um usuário do Strava. Nessa conversa, ele fala sobre como o app influencia no seu trabalho como treinador e também na sua vida sobre duas rodas. Hugo, é uma honra ter você aqui com a gente no Gregário Cycling.
Olá, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar diluindo conteúdo valioso aí para os nossos ciclistas. E vamos lá, estou pronto aí para contribuir.
Queria começar de que você talvez seja um dos primeiros brasileiros que olhou com atenção para uso de potência em treino. Eu estava até me lembrando de que um amigo em comum passou o seu contato quando você ainda tinha uma relação com a Carmichael, com Chris Carmichael, uma referência no mundo de treinadores mundiais, tendo até tido uma relação com o Lance Armstrong no começo da carreira dele, né? Talvez vamos começar falando sobre como é que você descobriu potência e usando outros indicadores mais precisos para ministrar e coordenar treinos.
Eu fiz minha faculdade na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e o último semestre era um estágio obrigatório. E eu consegui fazer estágio na Carmichael Training Systems, que foi uma das primeiras, se não a primeira empresa de treinamento à distância no mundo. Isso lá por volta de 1999, 2000. Desde aquele tempo, os medidores de potência já era algo real ali para aquela turma ali, que era a turma do USA Cycling, né? Muitos dos coaches do CTS eram coaches que vieram da Confederação Americana de Ciclismo. E o Centro Olímpico Geral fica lá em Colorado Springs, que é onde é a sede da CTS, né? Onde a CTS foi criada. Então, eu já, desde muito cedo, eu fui criado com essa mentalidade da potência como um parâmetro para performance. E desde 1999 eu uso o SRM. Então, a gente está aí caminhando para 2021, então tem 20 e poucos anos que eu uso SRM. Eu comecei como estagiário lá e eles me jogaram numa cabine, eu já tinha que atender gente interessada em treinamento, a gente tinha algumas reuniões com os coaches, né, mais tops lá, a gente via o que o Lance fazia antes do Tour de France começar, etc. Né? Essa foi a semente de tudo que eu fiz até aqui, em relação a isso.
E aí, só para ilustrar para os nossos ouvintes, SRM, que é um equipamento alemão e que é usado por todos os profissionais, é um equipamento que tem um custo mais alto, mas também ele tem uma acuracidade e as informações que ele gera, que está no estágio superior aos Garmins, aos Wahoos e a outros medidores e também displays. Então, até hoje, ele segue sendo um padrão de excelência, um gold standard para quem usa medidores de potência.
Mas agora o mercado evoluiu muito, todo mundo se tocou, né, que a medidor de potência é hoje um polar que media a frequência cardíaca lá em 1970, então a gente tem várias marcas. O que eu falo com o pessoal é que quem tem mais de uma bike, para não misturar marcas diferentes. Não é nem questão de um ser melhor que o outro. É o modo como ele é medido, ele pode dar informação diferente de outro e pode confundir o ciclista.
Agora, mas, assim, vou zerar a potência aqui para a gente não ir para o programa de potência, porque vai ser outro. Vamos falar dos aplicativos que existem para observar. E a gente tem um que a gente está focando nessa semana, mas não é o único, que é o Strava. Como você vê o Strava como uma ferramenta que você usa para o seu próprio uso e também para os atletas que você treina?
Quando a gente está lidando com o ser humano, né, a ferramenta é para o ser humano, né? E no treinamento, em geral, a gente tem que usar muito o princípio da individualidade e especificidade. E por que eu estou falando isso em relação ao Strava, em relação a esses softwares de análise e tal? Porque depende do perfil de cada atleta. A minha conversa com cada atleta sobre Strava vai ser diferente, porque um pode estar exagerando e focando nisso, sai para treinar, tem um treino de 3x10 minutes, o cara me manda feliz que bateu um cone de 20 minutos, ou seja, ele não fez a programação dele, ele já avacalhou o acúmulo de carga crônica dele da semana ou do mês, eu vou ter que talvez refazer todo o planejamento por conta disso. Ou, às vezes, eu preciso de incentivar uma pessoa e eu tenho até intervalos que chama Strava, onde eu prescrevo para a pessoa para ela estar mais livre e buscar alguns cones específicos para a gente fazer um comparativo com passagens anteriores que esse atleta fez.
Você chega a usar, então, o Strava para motivar o teu atleta e aquele cara que tem dificuldade de focar muito no intervalo você usa o Strava como ferramenta de referência de treino para ele?
Uso, e pessoalmente, como atleta, eu uso também, mas eu escolho dias específicos. Às vezes era até legal eu colocar tudo lá e tal, né? Todos os meus treinos, mas a gente tem que realinhar o porquê, o como e o quando a gente vai usar o Strava como referência ou como uma ferramenta de análise ou como uma ferramenta de motivação e aonde a gente tem que backup para não entrar naquele círculo vicioso, entendeu? Isso não é uma questão, ah, o Strava é ruim por causa disso. Não, é tudo na vida, a gente está mexendo com o ser humano.
Você tem até muita gente, né, que é o famoso com hunter, o caçador de com. Aquele cara que não pode ver no Garmin um segmento que sai sprintando para cima, né? Tenho certeza que você deve trabalhar com gente assim. Como que você controla o ânimo desse cara que não pode ver um treino que vira caça aos comos?
Só usar a frase, 5 segundos eu uso uma frase, né? É treine forte nos dias fracos e em breve você vai treinar fraco nos dias fortes, né? Então eu tento dar essa doutrinada, porque assim, a maioria do perfil dos nossos atletas, sendo amadores ou não, eles querem o alto desempenho, eles querem uma melhora pessoal, então assim, eu foco muito nisso, porque eu quero entregar o que eles querem receber, e muitas vezes a gente tem essa ponte do uso otimizado das ferramentas. Eu acho que é só a gente se autoeducar e educar os outros a respeito do formato ideal para usar de acordo com o objetivo deles.
Agora, como combinar ferramentas? Porque você tem o TrainingPeaks, que ele tem uma especificidade e um grau de informação, até mesmo indicadores que são registrados, né, e que se usam. Como é equilibrar o uso do TrainingPeaks com o Strava? Porque o Strava vem evoluindo, ele era mais uma plataforma social e vem evoluindo para ser um instrumento de treino também. Como é que você hoje equilibra os dois com a funcionalidade que eles têm?
Eu uso o TrainingPeaks porque é uma ferramenta já conhecida. Ele é uma ferramenta que todo mundo conhece, todo mundo já sabe acessar, todo mundo sabe como colocar o aplicativo. O que que acontece? Hoje em dia tem um overload de informação. Se eu começar a pegar, e a gente faz as análises de uma forma individualizada, a gente pega todos os treinos de todos os atletas, todas as semanas, todos os dias do ano, e ver o que, que ele fez, ver o que, que o F foi, aí depende também. A gente já foca muito no WKO5, que a gente já tem muita experiência em usar a ferramenta, mas existem várias outras, e agora está vindo o Strava. Pessoalmente, eu não sou muito aprofundado no Strava, porque é o que eu falei, às vezes, se a gente também começa a querer usar tudo, fazer tudo, a gente fica perdido aqui e não faz nada direito. Então, assim, eu pessoalmente, no meu Strava, eu ainda sou raso no sentido, assim, eu não tenho premium, por exemplo, mas eu uso o Pro. Para mim, que às vezes aqui na minha região, eu estou ali no top 10, fica fácil de eu olhar as informações. Uma pessoa que às vezes não fica, ele vai ter que pegar o premium para ter as outras coisas. Mas eu uso muito para fazer esses comparativos de segmento que eu passei lá por GPS.
Então, o Strava, para você, é um instrumento de referência e motivação para olhar e se desafiar perante a você mesmo no passado e perante aos outros nos cons que estão lá.
Correto. E perante algumas análises específicas de uso de equipamento diferente, época do ano diferente, para a gente dar uma rechecada. Um ponto legal do Strava é que ele é muito fácil de você fazer isso. Então, você está ali na sua casa, WKO5, já tem que abrir o computador, ir lá procurar seu nome, etc, etc. Aqui não, aqui você já vai, ou então o atleta te manda, você já recebe, já vê lá cada vez que ele foi nesse segmento, já consegue tirar conclusões mais rápidas, conclusões comportamentais e mentais para motivar ou não. Eu foco muito nessa área no Strava, assim.
Você chega a usar ele para preparar a tua competição? Analisar antes da corrida algum segmento, quanto que vai durar, fazer tua estratégia ou ajudar teu aluno com o uso da ferramenta?
Não, mas é muito legal fazer isso. Só que eu, por exemplo, eu vou para o Brasil Ride agora e eu vou para o Letap dia 6. Aí eu vou no WKO, que é mais complicado. Para um atleta, digamos, amador e tal, que ele não tem assim, uma assistência tão grande de profissionais e tal, para já mastigar para eles performances anteriores de como eles podem estar comportando em termos do número de potência gerar, aonde no circuito que eles não tiveram tão bem, aonde eles podem usar o ponto forte para minimizar onde vai ser o ponto fraco, por exemplo, é subir forte, porque a descida que tem ali na Brasil Rádio é muito técnica, tudo muito pneu, o cara perde muito tempo ali. É boa essa observação, é muito interessante de fazer isso, mas como hábito, eu não faço pelo Strava, mas é legal fazer pelo Strava. Eu entro aqui, eu olho a data que foi o Brasil Ride do ano passado, e eu analiso o que eu fiz de normalize power, eu relembro na minha cabeça como foi a didática, a estratégia da prova, quem que eram os adversários perto, quem que abriu de mim, quem que não abriu, aonde que eu fui bem, aonde que eu fui mal. E aí eu começo a desenhar um prognóstico para mim e para os meus atletas, dar um norte para eles, assim.
É, para locais novos, né? Onde você ainda não tem essa base de dados, o Strava te sirva muito bem, né? Você chegou ali, não boa. Sei, no Brasil Ride do ano que vem, que vai ter na Serra do Cipó. As referências ainda não são tão sólidas.
Ao mesmo tempo, você também tem uma relação de vitrine com os seus rivais. Você sabe quem vai para o Letap, quem bateu o com não sei aonde, quem está com o tempo tal, quem está...
Aí já não tem no WKO 5.
Mas isso é uma coisa que, de alguma forma, ajudou no sucesso do Strava, né? Essa curiosidade de saber o que, que os seus pares estão fazendo, o que, que eles estão andando nessa época do ano, ou na previsão da prova, ou naquela subida. Imagino que você fica de olho nisso também.
Sim, sim. E eu acho muito legal esse compartilhamento de dados dos profissionais, entendeu? Às vezes até eu, não sei, é polêmico, mas tem uns que não gostam de compartilhar, para o pessoal não ver os números, etc. Esse comparativo só é possível no Strava, e eu acho que ele é muito importante, sim. Você pegar um Letap e ver o que o Bugarelli fez ali e como que a gente consegue ficar um pouco com ele.
Um outro assunto, Hugo. Como é que é quando você acorda de manhã ou vai treinar ou vai dormir, enfim, atualiza ali, olha no seu e-mail e tem uma mensagem que alguém pegou seu com? Como conviver com isso?
Então, eu estou muito no mountain bike, né? Uma coisa que a gente odeia permanentemente é o tal do cara na bike elétrica bater o com das bikes normais. Isso aí, cara, isso aí tá dando uma polêmica que você não imagina. Então, muitas vezes quando eu acordo, é isso. E muitas vezes, quando é alguém, né? Por exemplo, o Lucas Calfa mora aqui, tem alguns atletas profissionais aqui, você fala, putz, grila. Aí você começa a dar desculpa, não, mas ele foi lá só para bater o com e tal, não sei o quê. Mas, pô, fica na sua cabeça, independente de qualquer coisa. Tá na sua cabeça ali. Pô, eu acho que movimenta o cérebro do ser humano de qualquer forma, sabe? O cara abriu ali, você perdeu o seu com. Só não acho que tem que ficar totalmente vidrado nisso, entendeu?
Mas, de alguma forma, o Letap já começou no Strava.
Já começou no Strava.
Em relação ao Strava, eu acho que deve ser difícil para eles, porque muitos dos seus clientes atletas são detentores de cons, né? Então é difícil desprezar os cons quando eles são donos de cons. Mas você vê uma mudança no uso do Strava?
Não consigo te responder com exatidão, mas assim, eu vejo nos grupos aí de WhatsApp que o Strava está bem em alta, mas está muito relacionado ao com mesmo, assim, né? Porque o ser humano, ele quer isso, resultado primeiro, ver troféu, ver medalha, ver PR. O que eu acho muito legal, pode ser um objetivo, um cara mais amador. Ah, isso é muito legal, porque às vezes eu falo com um cara assim, eu falo, o Strava não é você sair sendo um hunter dos cons, é você sair, fazer um pedal redondo, voltar para casa, bater no Strava lá seu treino e falar, uou, PR, né? 10 PR aqui, 3 medalhinhas, aí o cara tá num outro patamar de usufruir do Strava, digamos assim, de uma forma ultra saudável, sabe?
Motivacional. Ou tem o outro lado, quando dá um problema no arquivo e você não consegue subir, e aí tem gente que diz que se não tá no Strava, não aconteceu, né?
Boa. Com certeza alguém já bateu o com do Hugo e falou que o Strava não marcou direito e por isso que ele não conseguiu registrar. É um sintoma clássico de uma pessoa viciada no Strava, né? Esse tipo de lorota. Mas Hugo, você tem algum com de estimação? Alguma marca ou algum segmento ali que te cativa mais e que te serve de referência sempre?
Eu tenho algum, mas eu tenho um que não sou eu, mas assim, Para mim, eu tenho esse com. Não, não, não que a pessoa. Assim, é porque foi tão bom para mim estar ali no patamar que eu coloquei mesmo, não tendo com. E é uma subida bem clássica aqui, perto, onde os meus atletas daqui fazem o teste campo. É a montanha da Serra de Macacos. É uma subida bem dura, ela é bem variável, assim. E o Orlando veio aqui uma vez e estragou esse com. E tem 5 anos que eu vou lá, mas aí que tá, porque. É legal comparar com os outros, mas no final das contas, eu não tenho controle dele. Mas aí, quando eu vou lá olhar, porque como é aqui perto, eu já subi, devo ter 30 marcas, 40, 50, sei lá, nem sei quanto. E quando você vê, né, pô, eu tenho 42 anos, você fala, porra, fiz meu melhor tempo aqui, fiquei já agora eu tô a 15, 20 segundos dele. E você olha as bolinhas lá, elas estão todas menores, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás. Para mim é top, então é um, não é um com, mas é uma marca ali de estimação.
E evolução.
De, e que essa sim eu uso como uma análise macro, uma análise a longo prazo para ficar meio que me medindo, assim, sabe?
Você já precisou, já sentiu a necessidade de dar flag em alguma marca que você achava que não era 100% honesta?
Bike elétrica todo dia. Só que eu já
tenho... É a potência no lugar errado.
E precisa
mais. Bike elétrica e vácuo de caminhão na estrada, né?
Boa. Não, então, aí é de vácuo de caminhão, tem a BR-040 que sobe gente toda mão aqui. Eu já até meio que desisti, porque aí, quando é estrada, às vezes, não só vácuo de caminhão, mas às vezes o cara tá num vácuo já com 5, 6 pessoas, né? Igual a gente mesmo fez um desafio que a gente faz BH Ouro Preto, que são 170 quilômetros, tentou bater o tempo em conjunto, mas aí já perde um pouco a referência no quesito de fazer a análise sua, né? De como você foi.
Eu acho que uma coisa que a gente pode concordar é que ter ferramentas, como é o caso do Strava, ajuda que a gente converse pelos nossos treinos, ajuda que a gente se conheça e conheça os outros e pessoas que não necessariamente a gente iria conviver. Então, ele tem uma coisa importante de mídia social, mas que não é o exibicionismo de algumas mídias sociais, mas sim de conversas digitais. Então, acho que a gente se conversa pelos nossos treinos.
Boa,
e nisso ele certeza. É rico e único.
E isso faz a minha última pergunta, porque se um aluno cai do céu, imagina que ele chegou de outro planeta, pede para você treinar ele e te pergunta assim, crio ou não crio o meu perfil no Strava? O que você responde para ele?
Se ele nunca teve Strava?
É.
Para ter. É uma ferramenta, igual eu falei, assim, é uma ferramenta muito fácil para essa pessoa abrir, fechar, olhar, analisar, sabe? E ele vai acumulando um banco de dados legais. E isso que o Álvaro falou também, essa convivência. Às vezes ele começa a conhecer pessoas, às vezes ele começa... Ah, e outra coisa legal, porque, por exemplo, o cara vai viajar com a família para o Rio. Às vezes, através do Strava, ele conhece grupos... Ele conhece pessoas ali, fulano de tal tá aqui, será que ele mora lá e tal? E faz toda essa conexão também. Então, eu acho que é super válido ter, sim, sabe? Só uma questão de saber usufruir dessa ferramenta, assim como todas as outras, sabe?
Hugo, muito obrigado pela sua participação aqui no Gregário Cycling. Eu acho que a gente teve um papo muito bacana. Espero que o Condor Orlando caia mais cedo ou mais tarde. E que muitos outros venham. Muitos kudos para você e para a galera que pedala contigo aí.
Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Espero ter outras conversas com vocês aí.
E, Hugo, já emendando, a gente falou de caçadores de com hoje no Strava, mas você já está pré-convidado para os caçadores de watts, porque você é uma autoridade e eu sou um grande curioso do assunto. Então, você já está pré-convidado, nós vamos fazer um programa no futuro dos caçadores de watts, e aí você tem uma colaboração fundamental com seus quase 20 anos de experiência.
Massa demais, vai ser um prazer.
Valeu, Hugo. Um grande abraço, cara.